Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos. Aqui, os sardinhas aprendem com os tubarões a navegar nos mares do mercado financeiro. E hoje a gente está aqui em altíssimo nível com um tema que é para investidor, gente grande, que é o Private Equity. Eu tinha um amigo jornalista que falava que Private Equity parece nome de boate VIP, né? Ele falava, não, isso desse nome é nome de boate, com certeza. E lá em Brasília, que boate é uma coisa balada, vai para os paulistas. E não, não é disso que a gente está falando. Várias empresas que você, ouvinte, conhece só existem do tamanho que estão hoje porque passaram por um fundo de Private Equity. Então, pegando aí uns exemplos bem da vida cotidiana, a Casa do Pão de Queijo, o Amor aos Pedaços, a Smart Fit, né? Lá, Biorritmo, a rede de academias. E para conversar com a gente sobre o tema, eu convidei o Renato Absamra. É assim que fala o seu nome?
É, isso aí,
Absamra. Acertei. Tudo bem? Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença no Sardinhas.
Um prazer.
O Renato tem 23 anos de experiência em fusões e aquisições, mercado de capitais, produtos de investimento e gestão de fortunas. Trabalhou nos bancos CCF, HSBC, BNP Paribas. Por 4 anos foi membro do Comitê de Private Banking da Ambima. É administrador pelo Mackenzie, MBA pela FIA USP. E é sócio da Spectra Investimentos, que é uma gestora que faz fundo de fundos de Private Equity. Ou seja, seleciona fundos de Private Equity para reunir em um portfólio e facilitar o investimento das pessoas de forma diversificada. Então a gente vai começar, né, transferindo essa pergunta para o Renato. Renato, o que é exatamente um fundo Private Equity? Explica aí para a galera, para os sardinhas.
Muito bom. Não é o nome de uma boate, né?
Nem de uma balada.
Nem de uma balada. Mas é uma atividade que se dedica a... os fundos de Private Equity, eles buscam empresas que eles entendam que eles possam comprar parte ou todo, né? Não precisa ser necessariamente a empresa toda, pode ser só uma fatia que a gente chama de minoritária, com o objetivo fazer com que essa empresa melhore, na maioria das vezes, né? A estratégia de Private Equity de comprar empresas para que elas melhorem. Essa empresa, à medida que ela se torna mais eficiente, à medida que ela tem bons profissionais, à medida que ela tem uma gestão qualificada, ela tende a performar melhor do que as outras, e esse crescimento tende a gerar valor para o acionista, que é o fundo de Private Equity, e no final ele tem lucro, né? Dessa estratégia. Mas isso é o Private Equity tradicional, né? Mas na prática existe uma série de outras formas de, vamos dizer assim, estratégias ligadas ao Private Equity, que pode ser inclusive quando a gente olha o mercado de Venture Capital, né? Venture Capital é private equity, empresas nascentes. Né? Uhum. Então, fundos que investem nessas empresas que estão começando a vida, startups, para ajudar o empreendedor a cumprir aí o plano que ele tem para o negócio.
Qual que é a diferença de tamanho entre o venture capital e o private equity? Tem um padrão, um número fixo?
A gente não fala... Na Spectra, a gente entende da seguinte forma. Venture capital são as empresas que... elas ainda não geram caixa suficiente para se autossustentar, então elas consomem caixa na atividade delas, até porque elas crescem numa velocidade grande, então elas consomem muito capital, e a gente chama, então, empresas que têm EBITDA negativo. Né? Uhum. Então a gente entende que essas empresas são empresas de venture capital. Aí o estágio delas pode ser desde o início, a gente chama de early stage, as empresas que estão realmente no comecinho ali, acabaram de ter uma ideia, os sócios estão começando a modelar um negócio, começaram eventualmente a ter já algum tipo de receita, até empresas que já estão estabelecidas aí com business, né, conhecidos, e que geram um monte de receita, mas ainda por crescerem em taxas altas tem o resultado, na prática, o EBITDA negativo, consomem caixa, a gente chama de cash burn. Né? Uhum. Então, isso é venture capital. A partir do momento que a empresa é autossustentável, gera EBITDA positivo, aí já entra mais em private equity, like growth capital, que são aquelas empresas que estão ainda crescendo e, em geral, se caracterizam como transações minoritárias, que a gente fala, né? Que é o growth capital, que é a empresa tem lá um empreendedor que ainda está com gás para o negócio, mas ele acha bem-vindo uma ajuda de um fundo de private equity que pode agregar a ele algumas competências que ele não tem. Muitas vezes é a competência financeira, né, de ajudar ele a pensar, a modelar, a entender as finanças da companhia, né, que são o pessoal que vem mais de finanças corporativas, né, de corporate finance, que ajuda ele a entender nesse aspecto, e vai ajudar ele a fazer a empresa crescer, né? Mas ele continua sendo o líder, o controlador, tem um sócio, um private equity minoritário, isso é growth capital. Uhum. Aí você tem as empresas que são mais maduras, e muitas vezes tem uma perspectiva ali talvez de algum nível de ineficiência a ser melhorado, e quando você precisa melhorar muito o negócio, quando você precisa chacoalhar muito o negócio, aí você precisa comprar a fatia controladora, você precisa uma fatia majoritária, né? Uhum. Então, em geral, os buyouts são transações onde um private equity compra controle ou a maior parte do negócio. Porque aí vai ter que, né, realmente mexer, chacoalhar na coisa. E para você chacoalhar a coisa, você precisa ter o controle. Porque senão, se tiver cada movimento que você for fazer, se tiver que combinar com o sócio tiver que aprovar, você tende a ter mais dificuldade em fazer aquilo. Uhum. E, portanto, é o grosso. E não acaba por aí, né? Tem também o distressed, uhum, né? Que são as empresas que estão morrendo. Então, a empresa que nasce, que é o venture capital, que cresce, que melhora ou que ganha eficiência, e aquela que... Que
é o
morre,
pepino,
né?
Mesmo, né? Você tem que ser bem animado para pegar ou fazer um fundo desse.
É o chamado distressed, né? Uhum. Que em geral é pepino mesmo. Né? Uhum. Então tem gestores que são muito bons para fazer venture capital, que são equipes de pessoas que se desenvolveram suas habilidades em ser capaz de identificar boas transações e agregar valor. Tem bons caras, né, bons times no Brasil e na América Latina, falando. No mundo é uma atividade bastante desenvolvida no Brasil. A América Latina é uma atividade em desenvolvimento, mas já, uhum, tem bastante gente boa.
Uhum. Dá um exemplo aí de nome para a gente.
Ah, bom, na área de venture capital você tem vários nomes bastante conhecidos. Eu acho que na América Latina o mais conhecido hoje é a Cazé, que vem seguido de perto aí por Monax, Redpoint, Valor, Astela, DGF, são gestores que atuam aí, Canary, que é uma outra gestora um pouquinho mais recente, mas também bastante conhecida, várias outras que atuam aí no mercado de venture capital. Você deve ter algo como 40 gestoras de VC, né, de venture capital no Brasil.
Uhum. E algumas, private equity?
E algumas outras na América Latina. Private equity, você deve ter hoje perto de umas 130, 150 firmas explorando o Brasil. Uhum. Nomes desde firmas puramente brasileiras, como outras estrangeiras com escritórios aqui no Brasil, como exemplo, e aí que atuam em diversos segmentos. Então, tem os fundos maiores, como o Pátria, por exemplo, que é um fundo, eu diria o maior fundo brasileiro de private equity. Você tem outros fundos regionais, como a Advent, que atuam na América Latina, que também é um grande fundo que atua na região. Você tem nomes estrangeiros como Carlyle, General Atlantic, entre outros. Estou citando alguns nomes só para contextualizar. Uhum. Você tem outros gestores que atuam no mid-market, como a Axon, a Aqua, que é uma gestora especializada em agronegócio, a Bozano Investimentos, que agora se tornou Crescera, mudou o nome, também atua nesse segmento, uhum, que a gente entende como mid-market. E assim vai, e vários outros. Né?
Legal. E como é que é? Você estava falando um pouco dessa dinâmica do momento da empresa em que o private equity entra, né? Não é meio complexo esse balanço entre os interesses do... Às vezes é uma empresa familiar, né? Como que se dá esse balanço para não ter um conflito, para ser algo saudável e realmente fazer a empresa se desenvolver?
Então, acho que uma das, assim, das competências que um gestor de private equity tem que ter é justamente identificar, conseguir ter uma boa leitura de quem é a pessoa com quem ele está se... ou as pessoas com quem ele está se associando, né? Entender bem o perfil delas e entender bem a disposição que elas têm para acatar ou para a sugestão de um sócio ou para, de fato, reinventar a companhia. Então, é importante saber quem é que está do outro lado, porque o grande fator de fracasso de uma transação como essa é essa incapacidade de fundir a cultura da companhia. Uhum. E a cultura está, né, enraizada principalmente nos sócios, nas pessoas mais relevantes do negócio, né? Então, essa é a maior dificuldade. Né?
O que seriam para você casos assim que deram muito certo, que o private equity entrou, foi bom para a empresa, foi bom para o investidor?
Eu acho que um bom exemplo é a XP, né? Uhum. A XP, que recebeu investimento de fundos de private equity, não só de um, mas mais de um, e certamente o apoio que essas firmas deram à XP foi determinante para o que ela atingiu hoje em termos de impacto no mercado. Né? Uhum. Casos clássicos de fracasso, eu diria que uma empresa, talvez as pessoas se lembrem da Imbra, implantes dentários, né? Que foi um negócio que vinha crescendo absurdamente, recebeu investimento da GP Investimentos e no final foi um fracasso ali, assim, contundente. Né? Então você tem alguns exemplos de grandes fracassos e alguns exemplos de grandes sucessos dentro do private equity, e isso é uma coisa que o investidor tem que ter em mente. Né? O private equity é uma estratégia que convive com fracasso e com sucesso. Né? O sucesso para o investidor acaba sendo quando ele consegue criar uma exposição onde ele tem mais sucesso do que fracasso. E por isso uma boa escolha de gestores, fazer a coisa de uma maneira diversificada em termos de, né, de exposição, é recomendado nessa classe de ativo aí do private equity.
Uhum. E nesse sentido, eu acho o fundo de fundos um instrumento muito legal, porque permite que você não só tenha acesso dentro de um fundo de private equity, você tem várias empresas, né? Dentro de um fundo de fundos de private equity, você tem vários fundos com várias empresas, né? Então tem uma diversificação muito legal. Então, tem uma conversa antiga nossa, né? De que eu sempre aqui perguntei bastante para o Renato lá na Spectra se vocês um dia acham que esse é um investidor que investe, né, um tipo de investimento que pode chegar ao investidor de varejo, né? Porque hoje é um mercado de investidores de altíssimo patrimônio. Do que depende isso? Você acha que é um investidor, é um tipo de investimento para um investidor não de alto patrimônio também?
Eu acho que pode ser que seja, mas isso envolve um elemento de maturidade do mercado como um todo, para que mesmo investidores menores tenham já suficiente experiência com investimentos a ponto de entender a dinâmica do private equity. E por quê? Né? Porque o private equity é uma classe de ativo de risco, né? E que existe a perspectiva de perda de capital.
Segundo... Mas isso as pessoas já conhecem na bolsa, vai? É mais risco, né?
Não, eu não diria que é mais risco. Eu diria que é de risco. E é um risco que associado à perda de capital não é só o ponto, é a falta de liquidez também. É uma questão que faz com que o investidor não tenha a capacidade de gerir essa exposição à medida que ele passe por momentos de aversão a risco.
Aí eu acho que é legal explicar a estrutura, né? Como é que funciona exatamente.
Enquanto que a bolsa, por mais que exista a perda de capital, se ele estiver desconfortável, porque
ele sai.
Né? Uhum. O private equity é um pouco diferente a dinâmica, porque são fundos que, em geral, se comprometem, são fundos que tendem eles recebem compromissos de investimento de investidores, né? Os investidores, você não aloca, você tem 10 mil reais para investir, você não chega lá e coloca 10 mil reais num fundo de private equity e aquilo vai estar 100% investido em um dia, como é um fundo de ações. Né? Você coloca lá, no dia seguinte está lá. Então, você compromete capital, o gestor de private equity vai comprar empresas ao longo de um determinado período, isso em geral é 3, 4 anos, e ao longo desse tempo então ele vai chamando o seu capital. Então, só vai ter a exposição total, algo como, né, num exemplo que eu estou dando, se o período de investimento do fundo for de 4 anos, em 4 anos ele vai chegar lá, ele colocou os 10 mil no total, na prática. Uhum. Né?
Então, e aí, vamos supor, eu me comprometi hoje e falei, quero investir 50 mil reais aí no seu fundo de private equity. Daqui a 2 anos você virar para mim e falar, então, pode mandar aí mais 20 isso. mil, dos 50 mil, mais...
Isso.
E aí eu já comprei um iPad e já era, né?
Exato. Você falou, você comprometeu 50 mil, você vai ter que entregar esses 50 mil, à medida que o gestor chame o capital, é um compromisso que você tem, e primeiro você precisa ter esse bom planejamento. Então, a sua liquidez, você tem que ter algum tipo de reserva de liquidez, que é uma liquidez que você não vai fazer uso, certamente, nos próximos anos, para permitir a sua exposição. Então, isso já faz com que investidores muito, muito pequenos não possam fazer, porque não existe, talvez, esse colchão tão grande a ponto dele poder atestar, né, garantir que ele não vai precisar daquele dinheiro tão rápido. E mais, aí depois que o fundo investiu e comprou lá as empresas que ele ia comprar, um fundo tende a comprar, sei lá, 5 a 8 empresas, ele vai vender essas empresas e levar mais 5, 6 anos. Então, é um processo que, do começo ao fim, leva 10 anos. E essa é a dinâmica do Provex. Se o investidor quiser sair no meio do caminho, ele não pode pedir o resgate como é feito num fundo normal. Ele tem que, eventualmente, né, a opção que ele tem é de vender as suas cotas para um terceiro, que isso é chamado de mercado secundário, que no Brasil vem se desenvolvendo.
Vocês atuam.
Nós somos das gestoras que atua nesse segmento. Na prática, uma das poucas, né? É um mercado que está bastante no começo no Brasil, mas é onde você sai do private equity, no mercado secundário. Em geral, como é ilíquido e tem poucos compradores, se você quiser sair, a perspectiva de você aceitar um desconto pelo valor da cota é real, né? Então, não é o melhor. Significa que o investidor tem que ser razoavelmente líquido ou grande, no sentido de poder com certeza não dispor do parte daquele capital por algum tempo, e segundo, ele precisa ser versado, ele precisa ser experiente a ponto de entender a dinâmica desse negócio. Uhum. Né? Então eu diria que a chance desse negócio no curtíssimo prazo, né, da classe de ativo private equity estar disponível para investimento para um varejão é baixa, né? Porém, cada vez mais, eu diria que evolui nessa direção. Por quê? Porque um ambiente de taxa de juros reduzido faz com que os investidores, e aí como um todo, busquem alternativas de aumentar, né, a rentabilidade, de agregar rentabilidade nos portfólios.
E hoje pode ser um investimento de previdência, por exemplo? Né?
Quando você tem um fundo de previdência, que em geral tem essa característica de um passivo mais longo prazo, de ser de fato a parcela da poupança que as pessoas não contam no curto prazo, às vezes nem conseguem sacar, ou se sacar recebem um pênalti muito alto, né? Esses fundos de previdência poderiam sim investir em projetos. Os fundos de pensão, né, as entidades fechadas de previdência complementar são grandes investidores de private equity no Brasil, né? Assim como fundos de pensão no mundo também costumeiramente tem uma exposição alta à classe de ativo, porque tem um passivo alinhado, né? O investidor está mais de longo prazo ali, né? Uhum. Mas voltando à questão do acesso, eu acho que um fundo de fundos de private equity como a gente administra tende a ser até uma opção que facilita a entrada, o começo da relação do investidor com a classe de ativo. Né?
Não, eu acho que faz todo sentido. Deveria ser o começo, na minha opinião, para o investidor de varejo, ou pelo menos o qualificado, né? Mas com um ticket mínimo menor, entrar nesse mundo parece muito mais palatável, porque vocês fazem uma diversificação muito grande. Né? Hoje, por exemplo, nos fundos de vocês chegam a ter quantas empresas?
Você conta com gestores especializados, né? Uhum. Caras que estão lá emprestando a sua experiência e dedicando a sua vida para fazer uma seleção de gestores e criar o que a gente chama de um programa de investimento. Mas, respondendo à pergunta, os nossos fundos, hoje eles têm uma parcela de algo como 10, 15% em venture capital. Os fundos de venture capital compram, em geral, um número grande de empresas, né? Então, enquanto que um fundo de private equity, em geral, compra de 5 a 8 empresas, um fundo de venture capital compra 20, 25 empresas. Então, só a parcela de venture capital dos nossos portfólios tem algo como 30, 40 empresas.
Que legal.
E aí, a parcela, isso é 15% do fundo. Então, o restante vai, deve ter aí mais umas 40 empresas. No total, algo como 80, 70 empresas em cada portfólio, né? Hoje, nos nossos portfólios, no total, a gente tem 150 empresas. Eu espero que tem 4 fundos rodando. E no total são 150 empresas de todo tipo. Né? Uhum. E nenhuma empresa é mais do que 3,5%, 4% do fundo, ou seja, é bem diversificado mesmo, para que o risco de perda seja ao máximo mitigado. Né? Mas ele ainda assim existe. Né? Quer dizer, e obviamente quando você tem um portfólio altamente diversificado, a chance de fazer 10 vezes capital também é baixa. Né? Uhum. Então por isso que a gente diz que é um instrumento aplicável para investidores que estão começando, porque tem uma chance de perda menor e ele vai entendendo melhor essa dinâmica, entendendo mais as diversas teses e de fato tendo, né, proximidade com um mundo novo, que é esse negócio do private equity.
Legal. E dá para ter alguma ideia? A gente sabe que retorno passado não significa retorno futuro, mas dá para ter alguma ideia de quanto é que é o retorno histórico desse tipo de classe de ativo no Brasil?
Olha, dá para ter sim, a gente até tem uma iniciativa de pesquisa em sociedade com o INSPER e com a BVCAP, onde a gente exercita, né, a análise do passado. Hoje a gente tem uma base de dados com mais de 3.500 transações catalogadas, é uma base de dados bastante robusta, uhum, de Private Equity e Venture Capital no Brasil e na América Latina. Então a gente tem sim a noção desses dados e fazendo, né, o disclaimer de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Acho que nos últimos anos a indústria de Private Equity no Brasil foi capaz de gerar retornos perto de 20% ao ano na média, né? Na média, considerando que teve gente que fez muito mais do que isso e obviamente teve gente que perdeu dinheiro ao longo desse caminho, né? Uhum. Mas é uma rentabilidade interessante, muito ainda legal. Num ambiente de taxa de juros alto, quando você fala média, nesse patamar, se você fizer uma boa seleção de gestores, eu diria que o primeiro quartil desses gestores nos últimos 30 anos produziu rentabilidades acima de 30%, 40% ao ano, né? Existe uma dispersão grande nesses retornos, né? Tem muita gente que ganhou muito, tem muita gente que perdeu bastante, uhum, por isso que tem que se fazer de uma maneira bem, bem dosada, né?
E tem que ser uma diversificação, né? Uma parte do portfólio, né? Vocês têm alguma sugestão de quanto mais ou menos da carteira deveria estar em Private Equity? Tem um limite?
Então,
ou pelos clientes de vocês, o que eles costumam
fazer? Eu diria que tem de tudo, né? Você tem clientes que são, muitas vezes... Pô, quantas histórias você não conhece de investidores que têm tudo em ações?
Sim.
Né?
Tudo na própria empresa em que é sócio.
Ou nada em ações. E 100% na empresa que é sócio. Ou tudo em uma única... Né, e tem gente que está com dinheiro na poupança, mas vamos lá. Na prática...
tem uns loucos aí também com dinheiro na poupança.
Mas dizendo, né, na prática, quando você olha no mundo desenvolvido, hoje existe uma alocação das famílias ricas, né, o pessoal que a gente chama dos investidores, os high net worth individuals, né? Algo como 20% da liquidez dessas famílias está em private equity, né?
Que legal, né?
Eu acho que no Brasil esse número não é nem 1%, mas vem crescendo, né? Existem alguns advisors aí recomendando para aqueles clientes que têm o perfil uma alocação de até 10% em ativos privados, né? E inclui private equity, eventualmente alguma coisa de real estate, né? Ou de imobiliário, né? Coisa assim. Mas eu acho que hoje boa parte dos nossos investidores mira uma exposição de algo como 5% em private equity no longo prazo.
Hoje os fundos de vocês são para qualificados ou profissionais, né?
Hoje são para profissionais.
Todos para profissionais. Então, para quem tem mais de 10 milhões de investimentos financeiros e tem muito private banking que oferece, isso, né? Gestora de fortunas, para quem tem aí a opção de entrar, entre. Para quem não tem a opção de entrar, vamos esperar o dia lindo em que isso vai chegar ao varejo para a gente poder colocar pelo menos um pedacinho da nossa previdência.
Acho que está, né, próximo de se encontrar uma forma de levar essa classe de para investidores qualificados, né? Para já ir, né, se aproximando mais do público.
Aí já é um pouco melhor, né? Você tem que ter 1 milhão em investimentos financeiros para poder acessar, né? Você tem que declarar 1 milhão em investimentos financeiros. Então, acho que já dá um acesso a muito mais gente. Até considerando o patrimônio de previdência, por exemplo, muita gente acaba chegando a ter um patrimônio desse tamanho aí dentre as pessoas que costumam ouvir a gente aqui no Sardinhas. Bom, muito legal, Renato. Eu queria passar então para a nossa sessão aqui, em que a gente faz uma pergunta rápida e você responde rapidinho também, os Sardinhas Rapidinhas.
Puxa vida, hein? Só difícil.
Sardinhas Rapidinhas.
Vamos lá. Um fundo de private equity global que você goste.
General Atlantic.
Um risco para o investidor de private equity.
Aquilo levar mais tempo do que ele imagina.
Uma característica de uma empresa de sucesso.
Boas pessoas com alinhamento correto com os sócios.
Um setor a evitar. Tem?
Eu acho que sempre existe oportunidade em setores que muitas vezes carregam estigmas negativos. Portanto, não acho que dá para generalizar algum setor específico. Algum setor, de forma geral, não tem como dizer.
Um conselho para o investidor de private equity?
Seja resiliente, porque o ambiente, principalmente na América Latina, é um ambiente cíclico e é muito difícil fazer market timing em private equity. Então, você decide investir, invista, sabendo que você vai ter que continuar investindo por bastante tempo em ciclos positivos, em ciclos negativos, porque senão você tende a entrar nas horas erradas.
E aí a Spectra vai comprar aí no mercado secundário e vai sair ganhando cima de você.
Por mais que eu tenha muito interesse em comprar cotas no secundário, eu prefiro que as pessoas tenham sucesso das suas...
Tá certo. Um ídolo pode ser de outro, não precisa ser de private equity, vai.
Puxa, eu tenho vários ídolos, acho que... Eu diria que pessoas que são capazes, eu vou generalizar, não vou dar um nome, eu tenho alguns ídolos que são pessoas de sucesso, que foram capazes de empreender e criar negócios que transformaram os seus mercados e acho que essas pessoas merecem ser consideradas ídolos.
Vou em um livro.
Ah, puxa vida, agora você me pegou. Essa eu vou pular fora.
Pode ser uma história de empresa aí que você goste. Uma literatura.
Eu sou
uma carta que você gosta de ler.
Eu sou um cara muito empírico, sabe? Pouco teórico. Prática. Então,
tá bom.
Essa eu vou pular.
Então tá bom. Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Sardinhas. Espero que esse tema de private equity seja um tema cada vez mais acessível no Brasil, né? Para que pelo menos a gente saiba que existe essa opção de investir e possa se preparar para investir um dia nesse ativo de longo prazo, que tem um potencial de trazer altos retornos, né? Que a gente possa se educar para acessar esse mercado de private equity. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Até mais, pessoal. A gente se vê na semana que vem, ou se ouve na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.